Começa agora o programa Claquete.
Olá, bem-vindos. Esse é mais um programa Claquete. Eu sou André Corradini e estamos iluminados.
Eu sou Ariadne Kerber e eu gosto de livros de suspense.
Eu sou a Bárbara Carvalho e a minha vida já é um filme de terror.
Continuamos com a nossa maravilhosa vinheta do Maestro Tatá. Muito bem, só lembrando que esse é um programa onde a gente pode falar tudo sobre cinema sem o azedume dos críticos, porque nós não chupamos limão.
E nem somos críticos.
Muito bem.
Bom. Vale pontuar.
Vale pontuar.
Bem-vindo novamente, André Corradini.
Muito obrigado, estava com saudade.
Férias, né? Você fez
tá
falta.
Tá até bronzeado.
Nossa,
né?
Demais, demais.
Pois é.
Estava com saudade, acompanhei o programa de vocês, parabéns.
Obrigada.
A nossa nova...
Aquisição do
programa. O passe foi muito caro.
O passe foi caro.
É.
Foi muita chantagem envolvida.
Exatamente.
Dois chocolates.
Então agora, Bárbara, a voz está presente.
Ah, ok, ok. Muito agradecida, nossa... muito agradecida pelo convite.
Querida Jaqueline.
Que foi comprada por...
Uma carteira assinada no jogo.
Exatamente, um passe muito, muito alto dela. Mas vamos lá, qual é o nosso assunto, Ariadne?
Nosso assunto de hoje são filmes que são adaptações dos livros do Stephen King.
Muito que bem.
E que aí? Tem muita coisa para falar.
Muita coisa.
Muita coisa mesmo.
Bom, primeiro o cara é considerado o rei do terror. Acho que por aí já a gente já começa a traçar a história dele, que é muito, muito louco. E o cara é muito louco, né?
Sim, ele... Tem uma biografia dele, onde ele conta como ele escreve, todas as formas que ele... usa para assustar, para deixar os leitores tensos e tudo mais. E ele fala que ele consegue escrever livros de terror tão bem porque ele tem medo de absolutamente tudo. Então, para ele é muito fácil passar essa sensação, porque é o que ele sente o tempo todo.
Sim, e a imaginação dele é fantástica.
Né? Fora de série.
Bom, aqui tem algumas curiosidades dele, e a gente vai relacionar isso aos filmes que a gente vai falar aqui ao longo do programa. Mas o primeiro, e eu acho que o mais marcante, onde o levou para o estrelato, Carrie... A Estranha.
Um clássico, né?
Um clássico.
Acho difícil alguém que não tenha assistido esse filme
um
que não conheça.
Eu conheço, mas não assisti.
Não, não.
Já começou.
Para tudo. DJ, corta, não. Vamos falar sobre Tarantino, mudando assunto aqui, gente.
Não, Tarantino não.
Não, não.
Tarantino não.
Não é possível. Logo de cara, Ariadne, não faça isso conosco. Bom, a história de uma garota que tem poderes paranormais... E fez o cara começar a ficar milionário, né?
Sim.
Ele pegou ele escreveu um manuscrito e jogou no lixo, porque ele achava que ninguém ia gostar daquela porcaria. A esposa do Stephen King o salvou, tirou do lixo e falou, não, isso vai virar uma coisa legal. E aí o cara virou o que virou.
Virou o Stephen King que todos conhecemos e amamos.
Exatamente. Bom, outras particularidades. Ele não lembra de um livro que ele escreveu. Tudo bem que o filme é uma droga, mas, gente, ele não lembra que ele escreveu Cujo. Gente, é ruim esse filme, mas é ruim.
Dizem que o livro é muito bom, eu não cheguei a ler, mas...
Certo, ele se envergonha do livro também. Daí fala que não lembra.
Também tem aquela coisa, né, do ghostwriting, tipo, coloquei meu nome aí. Mas assim, ele já escreveu mais de 54 livros e uns 200 contos, então a gente...
Pode,
Deixa passar, né?
E era uma fase meio negra da vida dele, onde ele estava envolvido com drogas, com álcool. Então, tudo bem, a gente releva, mesmo porque uma história dessa acho que é para esquecer. É a história de um cachorro que aterroriza a vida. Gente, eu assisti esse filme há muitos anos e não faço questão nenhuma de assistir de novo. Não dá.
Você não precisa passar por isso de novo?
Não. Okay. Outra história legal, ele comprou uma van que quase o matou, ou seja, ele foi atropelado por uma van. O cara arrebentou costela, quebrou a cabeça, quebrou tudo. E aí ele foi lá e comprou essa van. Por que que ele comprou essa van? Para que os fãs não quisessem repetir. Não quisessem repetir a cena.
Complexo de John Lennon, né? Acho que o fã vai... Tá bom.
E aquilo que... E uma outra particularidade que o faz ser tão especial assim é que ele diz que ele escreve rigorosamente todos os dias, menos no dia do aniversário dele, no dia da independência e na véspera de Natal. O resto ele passa escrevendo. Quer dizer, o cara é uma máquina de escrever.
Ah, ele escreve em média 2 livros por ano, né?
É brincadeira, é muita coisa, gente.
Muita coisa. Eu não sei de onde ele tira tudo isso. Eu sei que, tipo, você exercitando sua imaginação, você consegue criar coisas novas mais fácil, mas, mano...
Sim, e se a gente for analisar a obra dele ao longo do tempo, as coisas não são tão repetidas assim para, né, para ele ser... Ele é muito
tão
criativo.
Rigoroso.
Tem coisas que a gente vê que se repetem, eles têm algum ganchinho de uma história aqui e outra ali, mas na maioria das vezes são histórias muito, muito criativas e muito peculiares.
Sim, cada uma com a sua própria... seu próprio universo, muitas vezes, né? Porque você pega o domo e pega...
Sim.
Vamos pensar. Espera de um Milagre. Gente, são livros completamente diferentes. Sabe?
Exato.
Não tem absolutamente nada a ver. Você pega Carrie, a Estranha, e pega O Cemitério Maldito.
Sim.
Ele gosta dessa parada paranormal e tudo mais, mas ele consegue fazer uns livros que não tem tanto a ver assim, com isso.
É, e existe... A gente percebe que ele tem um sistema de contar a história. Tudo bem, o sistema se pode, a gente pode levar em consideração que é a linguagem dele, a linguagem
Sim.
Stephen King.
Sim.
Né? Bom, e aí a gente tem aqui... Vamos falar um pouquinho da filmografia dele, que é o que mais interessa. Então, em 1976, começa com A Carrie Estranha, um filme que a Ariadne não assistiu, ela nos decepcionou nesse momento.
Acontece, a vida é feita de decepção, né, gente?
Bom, mas veja, eu acho que logo de início, em 1980, ele já arrebenta, embora... Você que comentou, Ariadne, que ele não gosta dos filmes, é isso?
Sim. Na verdade, não foi o que eu comentei. Ele comentou que ele não geralmente...
gosta das adaptações.
Ele,
né?
no geral, não gosta dos filmes que fazem das obras dele.
Então, em 1980, a gente tem O Iluminado. Pra mim, uma obra-prima.
E ele odeia. Até hoje, ele tem raiva do Kubrick por causa desse filme.
Eu acho que é uma obra-prima justamente pelo que você fala, Ariadne. Você assistiu...
Assisti.
O Kubrick, pra mim, eu sou fãzaço do Kubrick. Eu acho que ele nos dá uma narrativa nesse filme sensacional. E é justamente isso que o Stephen King não gostou, né?
Pois é, ele falou que ele mudou muito alguns pontos essenciais do livro e ele não aceita isso.
O que a gente vai fazer?
É que assim, também não... A gente não pode pegar o livro e esperar ver ele página por página no filme, né, gente?
Sim.
Não dá.
Sim.
Mas ele cria certos, a gente cria certas expectativas. E para muitos fãs, alcançou as expectativas. E para outros fãs, o filme também é ruim, não tem nada a ver com o livro. Então...
Ele tentou corrigir isso com o Doutor Sono. Vocês assistiram?
Assisti também.
Ainda não.
E aí, Bárbara, o que você achou?
Eu gostei. Mas eu acho que é um filme é muito necessário você ter assistido Iluminado para você assistir o Doutor Sono, porque eu assisti o Iluminado faz muito tempo, faz anos, assim, muitos anos. E daí quando eu tava lá assistindo Doutor Sono, teve muitas partezinhas assim que eu não lembrava do Iluminado, fiquei tipo, mas é um bom filme, eu recomendo.
Eu gostei também, embora para mim Iluminado ainda seja melhor.
Com certeza.
Você não assistiu o Doutor Sono? Bom, o que eu falo do Stephen King? Até comento por experiência própria. O Stephen King, na década de 80, ele era considerado trash como filme, né? Os filmes dele eram trash. Vamos lembrar de Carrie, esquece Iluminado, vamos lembrar de Carrie, vamos lembrar de Christine, O Carro Assassino, que é ótimo. Mas veja, eram filmes relativamente trashes. Então, a gente ia para o cinema, a gente ia assistir Stephen King com uma pegada, né? Bom, chega Cemitério Maldito. Trilha sonora de Ramones.
Quem diria?
Acaba. Sensacional. Assistiram?
Não, assisti.
Puta.
Versão,
o Gato Cinza. O gato é simplesmente aterrorizante.
Não.
Nossa senhora. Pavoroso.
Não fala assim do gato.
Lindo, né? Gato lindo. Bom, mas o que acontece? Eu acho que no Cemitério Maldito, ele muda um pouquinho o patamar, ainda é trash. Aí vem It, o primeiro It, 1990. Assistiram? E aí?
Assisti, mas também faz muito tempo que eu não lembro.
Não é o meu tipo de filme.
Então, esse primeiro, ele foi aterrorizante, mas ele não chega aos pés desse outro It.
Então, tem algumas pessoas que eu conheço
que
assistiram os dois e acham essa versão nova bem...
Eu não assisti a continuação desse It.
O 2 é péssimo.
É?
O 2 é péssimo. É péssimo.
Eu não fui assistir porque, primeiro, tem mais de 2 horas, né? Sim. 2 horas e alguma coisa. Daí eu vi gente falando, ah, não sei o que.
Não, virou muito Goonies. Ele lembra um pouco Goonies, porque entra uma molecada que zoa um pouco no filme, né? E acaba aquele climão de terror assustador que é o primeiro. Bom, mas aí eu acho que, não sei se por culpa dele ou graças a ele, as coisas tomam outro rumo na obra de Stephen King quando começa O Sonho de Liberdade.
Uhum.
E aí? O que vocês dizem?
Eu digo que esse filme foi indicado em 7 categorias ao Oscar.
Pois é. Então, exatamente.
É só isso. Acho que fala por si só, né?
Fala por si só.
Não é? É uma obra-prima. E eu não sei se, qual é a opinião dele em relação a esse filme, mas eu acho que a gente passou a olhar os filmes de Stephen King com outros olhos a partir desse filme.
Com outras expectativas também, né? Não é só aquele... Ah, eu quero um filme de terror.
Não é?
Trash.
Gente, né? Sonâmbulos é esquisitíssimo. O Cemitério Maldito 2 é algo triste. Meu Deus do céu, Passageiro do Futuro é outra desgraceira.
Tanto que a gente nunca nem ouviu falar, né?
É, sim, eu assisti a maioria desses no cinema. Lobisomem é outra coisa horrorosa, horrorosa, horrorosa. Tem um filme razoável, que é o tal do Conta Comigo, que é meio Goonies também.
Ah, é muito é fofo. É. Nossa, é minha infância esse filme.
É verdade, mas é Goonies, não é? Uh-huh. No estilão, criançada, em busca de aventuras e tudo mais.
Uma galerinha da pesada que vai passar por altas aventuras.
Exato.
É. Hoje, na sessão da tarde.
A Colheita Maldita deve ter uns 30...
Nossa, tem muita adaptação da Colheita Maldita. Eu assisti umas 2 adaptações, eu acho.
É ruim. Então, era o nível ainda trash de Stephen King. E a partir de Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre.
Se você não chorou assistindo A Espera de um Milagre, né? Você não tem coração, cara. Você tá morto por dentro.
Vai fazer
porque,
terapia.
Ganhou Oscar, não ganhou?
Ganhou 5.
5 Oscars.
Ganhou 5 prêmios. Não sei se foram Oscars, mas ele ganhou um Oscar e ganhou outros prêmios também. E foi tipo, um super sucesso de bilheteria, né?
Sim.
Foi, né?
E os filmes, engraçado que os filmes baseados nas obras dele, elas variam muito. Tipo, tem uns que são super sucessos de bilheteria, são blockbusters, e tem uns, assim, que não se pagam.
Sim.
Então, é bem incoerente, assim.
E a gente percebe hoje que atores famosíssimos gostam de trabalhar numa história dele, né?
Gostam. É porque sabem que a história é boa, né?
É.
O problema, às vezes, é a forma que ela é adaptada.
Pois é. Tem lembranças com Anthony Hopkins. É muito bom. O ator é ótimo, mas o filme... Sim. Vocês assistiram lembranças?
Não, eu assisti...
Não lembro de ter assistido lembranças.
Olha só.
Piadinhas inteligentes, né?
Quer dizer ele aqui?
Um negócio inteligente.
Pois é.
Valeu.
Enfim, você já é tia, né? Tá tudo bem.
Obrigada.
Você tem uma avó pra fazer esse tipo de piada. Tá tudo certo.
O Apanhador de Sonhos.
Esse filme...
Não assisti.
Eu assisti.
Mas tem Morgan Freeman.
Tá, esse filme foi de ruim ou de bom?
Não,
ele não é grande.
Nem Morgan Freeman salva.
É verdade.
Nem Deus salva.
Ele tá meio...
Nem Deus salva.
Ele tá meio Rastafari, meio mendigo, né?
Não, tá esquisitíssimo. E o filme tem umas cenas super gore, nojento, assim. Sério.
Melhor não.
Filme médio. Médio, né? Bom, Janela Secreta. Eu, pessoalmente, sou fãzaço de Johnny Depp.
Uhum.
Né? Ele não é dos melhores.
Ele faz alguns papéis muito bons e outros ele só faz ele.
Não, mas peraí.
Essa é minha crítica.
O que você quer dizer com só faz ele? Lá vem bomba.
Não, é que ele tomou pra si alguns personagens e ele não tira esses trejeitos dele mesmo. Então você assiste Piratas do Caribe e assiste O Turista... Os personagens são completamente diferentes, mas eles correm do mesmo jeito, eles têm a mesma forma de movimentar a mão. Você
assistiu Chocolate?
Sim, é bom.
Ele é legal pra caramba, Sim. Ele faz um pirata de rio.
Pois é.
Ele lembra um pouquinho.
Mas esse O Turista eu me decepcionei, sabia?
Eu
nossa,
também.
Horrível.
Nossa, tipo, eu vi, nossa, Johnny Depp com Angelina Jolie. Ai, vai ser legal, né? Na hora que eu falei, nossa senhora, o que é isso?
Pois é.
Bom, então ele fez Janela Secreta.
Finalzinho imprevisível, mas o filme é legal.
É isso que eu ia falar, você lembrou bem. O filme é bem previsível, mas é interessante, né? Eu acho
bem
que
bacaninha.
Bacaninha, eu acho que é isso a palavra.
Bacaninha. Dá pra gente colocar a categoria, né? Filmes bacaninhas.
Assim, se estiver passando na TV, eu vou assistir.
Eu tenho.
Mas eu não vou alugar o filme, eu não vou comprar o filme.
Eu comprei esse filme. Eu tenho ele. Aliás, eu tenho acho que todos dele.
Então. Mas aí é outra coisa, você admira muito o ator Sim. e tudo é. Mais. Daí eu entendo, perdoável. Né? É perdoável, é. Mas assim, eu não compraria, tipo, ah, não, porque eu gosto muito do filme.
É. 1408.
Não.
Já assisti.
Samuel Jackson. É um cara que é pra levantar filmes, pra mas levantar ele filmes. Derruba vários.
Também, né? Mas ele também escolhe umas paradas que, olha...
Então, gente...
É complicado.
O que faz ele fazer porcaria? Ele não, tantos outros, né?
Porque, aparentemente, ele gosta.
É contrato, eu acho, não é não?
Nem sempre, eu acho... Sabe aquele... Tem um filme com serpentes no avião e tal? Você sabe qual que é, né?
Ele... Eu quero saber.
Que ele tá no filme.
Meu Deus.
E ele falou, eu faço filme se vocês chamarem o filme com esse título.
Fizeram.
Ele participou. Caramba. Feliz da vida. E o filme é ruim. Sabe?
Então, esse quarto 1408 é... Mas é a cara de Stephen King. É muito descarado Stephen King. Não
Sim,
tem
eu
máscara.
Acho que o primeiro... O primeiro ato e a primeira metade do segundo ato, o filme funciona muito bem.
Sim.
Mas a partir dali, ele degringola de uma maneira que ele... O final... Até que dá uma salvadinha, assim,
quarto
mas...
Quarto cria vida, né?
É nessa parte ele começa a ficar meio...
É.
Você desanima um pouco de ver o filme. Mas o filme é ok. O filme dá pra assistir.
É.
Tranquilamente, assim.
Bom, o Nevoeiro. Meu Deus do céu.
É sofrido.
É outra coisa desgracenta. Eu acho que por isso que ele fica revoltado com os filmes.
A série? Você tá falando?
O Nevoeiro. Não, não. O filme.
Ah, tá.
Tem
série, uma série.
Não. É, a série tem. A série é legal.
Eu ia falar da série. O filme eu não assisti.
A série até que é menos pior.
Não, não é da HBO, mas é da Netflix.
Filme, da Netflix.
O filme é ruim.
O filme é...
Bom, e aí nós vamos pular para Carrie a Estranha de 2013. Por incrível que pareça,
eu
não assisti.
Eu assisti os dois.
Eu não assisti, preciso assistir, eu não assisti.
Eu fiquei com preguiça.
E aí, você não assistiu? Você assistiu, Bárbara?
Assisti.
E aí, me diz.
Eu acho melhor o primeiro.
É?
Uhum.
Mas é muito igual a história aqui, que tem algumas mudanças?
Se torna, ele acontece num cenário mais recente, né, digamos assim. Mas a história é praticamente a mesma. Tem todo aquele, né, dela, banho de sangue, essas coisas, tudo.
Bom, aí nós vamos ter, dentre outras coisas, o celular.
Só pelo nome de...
Gente, eu fico triste em falar um filme desse, juro pra você. Porque assim, não dá pra falar nada de bom desse filme, me desculpa, mas...
E você perdeu preciosos momentos da sua vida assistindo esse filme.
Mas eu assisto muita porcaria. Eu não ligo. A porcaria faz parte.
É, só vai diferenciar do que é bom. Você assistiu porcaria, né?
Tem que assistir.
Tem isso.
Bom, A Torre Negra eu não assisti. Eu também queria assistir esse filme e vou assistir.
Então, o pessoal lá em casa gosta muito da série de livros.
Tá.
Eu comecei
São sete livros,
São sete
engano.
Livros. Eu comecei a ler o primeiro.
E aí?
Eu não me animei muito pra terminar.
Deu sono.
Deu sono, que sabe quando o livro não te empolga?
Sim.
O livro não me empolgou. Eu não terminei de ler. E fiquei menos animada ainda pra ver o filme. Então, tipo, não.
Acontece.
E tinha muita gente falando que o filme era... Não tinha nada a ver com a obra, que o filme era não dava pra entender, que o filme não fazia sentido nele mesmo, que parecia que pessoas diferentes tinham dirigido diferentes partes do filme. Tipo, ah, gente...
Mas o que eu fiquei sabendo no início é que não ficaria em um filme só, né? Ele ia fazer vários, mas acho que não...
Era a ideia de fazer uma sequência.
Eu acho que não animou, não fez sucesso suficiente pra isso, né?
Acho que eu não cheguei a ver ele numa tela de cinema, assim, tipo, em sala de cinema.
Uhum.
Não cheguei a ver.
É, 2017, It 2, uhum. Fraquíssimo, eu acho. Fraquíssimo, foi uma decepção. É o que a Bárbara falou, 2 horas e meia de filme. Cansou. E assim, mais do mesmo, sendo que no It 1, na nova versão, a gente tinha ali uma cara totalmente diferente, né?
Mas é aquela coisa, né? Deu dinheiro e o segundo foi um blockbuster maior que o primeiro, então...
Sim, não, desculpa, 2017 foi o remake,
uhum,
2019, ano passado, que foi a desgraça.
Capítulo 2.
É. Assim, eu fui assistir... Fazer o quê, né?
Foi assistir, sair triste.
É, eu sou teimoso também. E por fim, não por último, o Dr. Sono, que a Bárbara nos deu a sua opinião.
Uhum.
Então, eu acho que é assim. O Dr. Sono, ele revisita as grandes cenas do Iluminado.
Uhum. Exatamente isso.
Não é? Sem, logicamente, eu gosto muito do Ian McGregor. mas gosto mais de Jack Nicholson. Você não é fã de Jack Nicholson. Você sabe que minha esposa, Fátima, também não é.
É por isso que eu gosto dela.
Mas o cara é um baita ator, gente.
Não, ele é bom.
Ele é um desequilibrado. Eu só não gosto dele. É verdade.
E tudo bem.
Pode não gostar, mas ele é bom.
Tem que reconhecer.
E o McGregor, ele é mocinho, né? Ele sempre teve cara de mocinho. Sim. E eu não lembro de algum filme dele como vilão. E ele não é vilão no Doutor Sono, lógico. Mas
não.
Se a gente está habituado no Iluminado, não sei, esse pelo menos é o meu ponto de vista. Se no Iluminado, Jack Nicholson, o personagem principal, era o vilão maior, aterrorizante, vem o Jedi Ian McGregor.
Pois é. Para trazer a alegria.
Obi-Wan Kenobi.
Essa cara de bom moço.
Não é? Eu acho que o Ian McGregor fez Transporting ou não?
Fez, não fez?
Fez
Transpoint. Eu acho que é ele, se não tô enganada.
Não é?
Ai, meu
tentando.
Deus, ele vai estar em Aves de Rapina.
Você não gosta dele?
Não, o problema não é ele.
Ah, tá.
Ele é muito bonzinho pra fazer
Aves de Rapina. Meu problema não é ele. Meu problema é que eu gosto dele.
Sim.
E ele vai estar em Aves de Rapina.
Ah.
Que se for no mesmo estilo que foi Esquadrão Suicida...
Você assistiu o trailer?
Não.
Não assista. Não, assista.
Assista
pra você ver a desgraça que vai ser.
Eu só queria dizer que em Star Wars, pro Anakin, ele é o vilão.
Ah, mas pro Anakin, né? Mas ele não é vilão. E é uma... Puta, eu gosto demais dele. Nossa, muito, muito. Ele fez filmes sensacionais. A Passagem.
Ele fez Peixe Grande.
Peixe Grande. Quer dizer, ele é um ator super versátil. E é isso que me deixou com uma certa decepção no Doutor Sono. É que a gente... relaciona, hein? Não tem como não relacionar com o Iluminado e a gente vê um cara bonzinho, não é? Aí fica um filme meio xoxo, não acho? Bom, e as séries, hein? O que vocês me dizem de séries dele?
Então.
Fale, Ariadne.
Quando eu assisti o Vidente, eu era shopping, mais shopping do que eu sou hoje.
Vidente é legal.
E eu gostei bastante.
Eu também gostei.
Tá, eu achei bem legal, eu me divertia, eu achava, tipo, era surpreendente,
não.
Assim,
não.
Em vários aspectos. Mas como eu não assisti recentemente, meu julgamento pode estar...
Pode mudar.
Né, nublado pela minha juventude.
É,
e aquelas memórias nostálgicas da época.
E o Nevoeiro, a série Nevoeira, não, acho que Nevoeiro não é dele, né? Não é ele que escreve, é?
Não, é baseado na obra dele.
É uma adaptação. É,
sim.
Eu não assisti muitos episódios, assistiu?
Eu assisti.
Eu não cheguei.
Eu gostei da série, no Nevoeiro.
E é sempre aquela história, vê a neblina que não se vê porra
se
nenhuma.
Você sai, você morre, tá? Essas coisas assim. Mas eu, sei lá, eu fiquei triste de não ter renovado, ter ido pra segunda temporada, porque eu achei que o final da primeira precisava de mais coisa, ver mais coisa, mas...
Tinha
não
algum
foi,
ator
não
conhecido?
Foi assim. Não, ficou só na primeira.
Tinha algum ator conhecido, você lembra?
Não.
Nada. Puta, tenho
deixa
medo
ver,
disso.
Tinha. É que às vezes é por isso, né?
É.
E tinha o Under the Dome também. O Dome.
Under the Dome, legal.
Tinha disponível na Netflix até um tempo atrás. Que eu gostei bastante.
Eu gostei dos primeiros episódios.
Gostei bastante. Só que também descontinuaram a série.
Porque não fez sucesso.
Não fez sucesso. Nossa, mas eu gostava bastante.
Agora, a minha série preferida dele, a Ariadne sabe. Não, ninguém nunca ouviu falar, acho que, dessa série. Eu tenho ele em DVD, inclusive, está emprestado para a Ariadne. Você pode ser a próxima da fila.
Depois das minhas férias.
Kingdom Hospital.
Já ouvi falar.
Muito, muito, muito bom. Humor negro. Poucos se viu, eu não lembro, assim, nenhum filme, nenhuma adaptação dos roteiros dele, dos livros dele, algo com humor negro. E essa é impecavelmente cínica. É ótima a história de um hospital que foi construído sobre uma fábrica que pegou fogo e criancinhas morreram, um monte de gente morreu lá dentro e tal. E tem um demônio que vive ali dentro.
É claro, porque se criancinhas
legal.
Morreram lá dentro...
Tem que ter demônio.
Ou se foi um indígena que morreu lá dentro.
E o vilão começa como vilão. Já vou dar spoiler pra todo mundo que ninguém vai assistir mesmo.
Ou.
Começa como vilão, mas ele termina não sendo vilão. É um tamanduá de dente.
Nossa.
Tamanduá com dente, gente. Você consegue imaginar?
Tá, né?
Um tamanduá que abre e tem uns dentões, assim. É uma criatura, assim, super estranha.
Também estava possuído pelo ritmo ragatanga ou só o hospital?
Não, mas ele é legal. Ele tem uma, ele é um personagem importante. No início a gente fica um pouco preocupado, mas depois... Bom, resumindo, vale a pena assistir.
Resumindo, assista.
Muito legal. Bom, o que mais que a gente pode lembrar de produções dele que vocês acham assim, acima da média dele? O que, que podemos falar? Eu acho que a gente falou rapidinho ali do, do Sonho de Liberdade.
Sim.
Né? E o Sonho de Liberdade é um roteiro, é um livro totalmente diferente do resto.
Como a gente estava conversando com o Mauri lá no departamento, Misery.
Sim.
É, Louca Obsessão.
Sim.
É um clássico também dele. E fez
1990.
A... fez a atriz, que, a Kate Bates.
Muito
Bates,
legal esse filme.
Perdão.
Bem lembrado.
Ela ganhou 2 prêmios. Ela ganhou um Oscar e acho que um Globo de Ouro pela atuação dela nesse, nesse filme. Então, tipo, foi um marco na carreira dela.
Sim.
Ela tá maravilhosa no papel.
É verdade.
Né? E... Mas eu não sei como é que ele foi de bilheteria.
Eu
Mas
lembro.
É um filme...
Muito, muito legal. Mas o que eu queria falar com Sonho de Liberdade, tanto Sonho de Liberdade, é que a gente não vê nada sobrenatural no, sobre, no, no Sonho de Liberdade. É um roteiro extremamente psicológico, uhum, dramático, não é?
É tipo o filme O Jogo Perigoso, não sei se você assistiu, que tem na Netflix. É bem isso, e é o que eu gosto no Stephen King, assim. Eu não tenho medo, digamos assim, é, por ser terror ou suspense. Eu gosto dele por esse negócio que você fica agoniado, sabe, na história. Você assiste e fica... Ai, puta Maria, que horror, esse negócio vai... Tá certo ali. Daí esse jogo perigoso, ele tem na Netflix. É um filme legal, recomendo assistir.
Não lembro, não assisti não.
É, a moça fica presa numa cabana e ela começa a ter umas alucinações bem loucas.
Ah,
ela
é?
Fica presa algemada.
É, na casa.
Daí...
Sim. Não exatamente na casa, né? Tipo, sim, ela está na casa, mas ela está algemada na cama. E o marido dela tem um ataque cardíaco, morre em cima dela.
Legal, não precisa assistir mais nada, contou tudo.
Aí você desenrola com o negócio, a história do pai.
Mas isso são, tipo, acho que os 10 primeiros minutos do filme.
Sim. É. Não, mas é isso que eu queria chegar no Sonho de Liberdade. Porque no Espera de um Milagre tem algo sobrenatural.
Tem.
Uhum. Tem o poder do...
Do John Coffey.
Do John Coffey. Mas no Sonho de Liberdade, não. O Sonho de Liberdade é um drama existencial, psicológico do professor, né? Ele é um professor e a relação dele com os presidiários é muito, muito bom. Nossa Senhora.
O Conta Comigo também tem essa pegada sobrenatural?
Não.
Conta Comigo, não. Eu acho que não também. Porque os meninos...
É bem a história dos meninos
mesmo. É, os meninos, eles vão... É muita história pessoal de cada um deles,
uhum,
né?
Uhum.
Depois tem até um outro filme, mais ou menos nessa mesma pegada, que conta a história de 4 garotos, que não é Goonies, né?
Deixa
não vou
claro
lembrar
aqui.
Agora. Que também, nesse mesmo sentido, é da história de vida deles. Eu acho que também é um que a gente pode levar como não...
Uhum.
Ah, o Louco Obsessão também não tem nada paranormal.
Verdade.
Não é? O Louco Obsessão é mais uma loucura...
E o azar miserável daquele cara, né?
Sim.
Meu Deus!
Sim. É, a gente não tem, quer dizer, então a gente consegue tirar em alguns lugares. O Janela Secreta não é...
Também não
tem, mas é um... É, né, um...
Tem uma pegadinha de esquizofrenia.
Exato, isso que eu ia falar, é total esquizofrenia. Lembranças do Lembranças de um Verão com o Anthony Hopkins... Também não tem nada disso. Então a gente consegue descobrir ali alguns filmes de... Alguns textos de Stephen King que não são... Que não tem nada paranormal. O celular não queria nem falar dessa desgraça, mas ele também não tem, né?
Eu tava vendo aqui no Adoro Cinema os 10 melhores adaptações do King.
Qual é a primeira?
E, não, só queria comentar que A Hora da Zona Morta, que é o livro que se baseia o Vidente, tem uma adaptação com Christopher Walken.
Opa.
E ele tem muita cara de vilão.
Ele sempre faz vilão.
Ele sempre faz vilão. Ele, inclusive, faz o Cavaleiro Sem Cabeça no Sleep Hollow.
Sim, com
o
Johnny Depp.
Sim. Deixa eu ver aqui qual que é o primeiro.
Cavaleiro Sem Cabeça é bom, hein? É. Eu não... a maioria dos filmes... A maioria não. Vários dos filmes de Stephen King, nós vamos ter atores consagradíssimos, né?
Uhum.
Nós vamos ter... Johnny Depp, nós vamos ter Morgan Freeman, nós vamos ter Anthony Hopkins, Tom Hanks, putz, nós vamos ter um monte de gente,
ator.
De ator que né? Que já é altamente consagrado, né?
Sim. E que daí acabaram fazendo filmes baseados nas obras dele. Que são ótimos filmes, né? De verdade seja dito.
Bom, eu acho que é um gênero que mais do que consagrado no cinema. Eu gosto pra caramba. Meninas?
Eu gosto também.
Gosto também.
Acho que é um dos que eu mais gosto.
Eu gosto mais do suspense dele do que...
Terrores.
Uhum.
Muito bem. Chegamos ao fim. Meu Deus, passou rapidinho, né?
Passou. Tema é bom, né?
Verdade. Gente, escrevam para...
Não ria. ariadne.k@ninter.com
andré.co@ninter.com
barbara.ca@ninter.com
Tem sugestões, críticas, falem sobre filmes. É muito legal ver a moçada aí, os amigos curtindo.
Curtam, comentem.
Curtam, comentem, isso daí.
Falem mal do Tarantino?
Não!
E é isso daí, gente. Ficamos por aqui com a trilha sonora do nosso maestro Tatá. Um beijo e até a próxima.
Até, tchau.